certos de que esta é uma tarefa que não pode ser descurada. O tempo é de grande ameaça para os direitos humanos. É nossa missão promovê-los e protegê-los. Muito obrigada.
Muito obrigado. A senhora Secretária de Estado tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra o senhor deputado Pedro Pinto do Chega.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhora Ministra, senhora Secretária de Estado, senhoras e senhores deputados. Esta lei que procede à criação da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, não se percebe porque é que querem que vá para a frente. Porque disse a senhora Ministra que não existe racismo estrutural em Portugal. Disse numa audição regimental e disse que não existia racismo. Então, se não existe, para que é que estamos a criar mais uma comissão, mais um observatório para combater o racismo? Ou seja, se não existe, não podemos combater uma coisa que não existe. A única coisa que podemos combater, ou seja, é para gastar mais dinheiro dos contribuintes. Esta é que é a grande realidade desta nova comissão. E depois falou em natureza independente deste órgão. Ó senhor Secretário de Estado, mas qual a independência? Eu vou ler quem é que constitui este órgão. Este órgão é constituído por um representante indicado por cada grupo parlamentar da Assembleia da República. Até aqui, tudo bem. Mas depois é constituído por 8 personalidades designadas pelo Governo.
Ora bem.
E mais, 2 personalidades designadas pelas associações antirracistas.
Exatamente.
2 personalidades designadas pelas associações de imigrantes.
Ora,
uma personalidade designada pelas comunidades ciganas. Então vão ser juízes em causa própria. Vão ser juízes em causa própria. É isto,
causa
que, própria. É isto que é isenção. É isto que é isenção. Pelo amor de Deus, senhora Secretária de Estado. E mais, ó senhora Secretária de Estado, enquanto o Governo vai gastando balúrdios, senhora Secretária de Estado, nestas fantasias, existem bebés a morrer à porta dos hospitais, existem idosos acumulados nos corredores, discriminação, sabe o que é, senhora Secretária de Estado? É um migrante chegar a Portugal e ter direito a médico de família quando há 1 milhão e 700 mil portugueses sem médico de família. Isso é que é discriminação, senhora Secretária de Estado. Discriminação, senhora Secretária de Estado, é que quem não faz nada não tem direito, aliás, quem não faz nada tem direito a que os seus filhos vão para a creche, e quem trabalha não tem esse direito. Discriminação é gastar fortunas nas comissões e observatórios e não ajudar quem tem uma prestação de casa que vai aumentar cerca de 300 euros. Isso é que é discriminação, senhora Secretária de Estado. E mais, discriminação é o sentimento de impunidade que se sente quando algumas famílias agridem médicos, professores, polícias, que agride diariamente e nada se faz. Isso é que é discriminação e sente-se um sentimento de impunidade. E, senhora Secretária de Estado, a pergunta que lhe deixo é muito simples. Como justifica que se gaste este dinheiro? E mais importante, quanto é que vai custar aos portugueses mais esta comissão?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a senhora Secretária de Estado da Igualdade e Imigrações.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor Deputado, o primeiro erro em que lavra é achar que o Governo vai criar pela primeira vez esta comissão. Esta comissão já existe, já funciona há muitos anos. Está aqui o relatório de 2022, que por si só explicará ao senhor Deputado a necessidade da existência de um observatório e de uma comissão para tratar destas matérias. Mas ainda que não houvesse relatório, teríamos sempre as intervenções do Chega. Portanto, justificação nunca nos faltará. Obviamente que se o senhor Deputado se der à maçada de contabilizar os diversos setores presentes na composição da Comissão, chegará à conclusão que estão, em larga maioria, os que não são nomeados por membros do Governo. E, claro, são associações representativas, elas já lá estão e continuarão. Aliás, também o Chega estará lá representado. Eu acredito que quer o Observatório, quer a Comissão, constituam um grande embaraço para o Chega, desde logo, porque entendem que este é um combate que nós não devemos travar. mas ao contrário do Chega, nós acreditamos que os direitos humanos são mesmo para todas as pessoas. E, senhor deputado, só para terminar, eu não respondo pela saúde, mas respondo como cidadã que nem aqui nem nos Açores não tenho médico de família. E posso garantir-lhe uma coisa, não é por não ter um médico de família indicado que alguém deixará de ter uma consulta do dia no centro de saúde, se disso precisar. E esta é a segunda parte da equação que os senhores nunca referem. Eu compreendo o embaraço que estas duas iniciativas vos trazem, mas isso é apenas um sinal da sua pertinência, da sua necessidade e da adequação das decisões que o Governo tomou nesta matéria.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do PAN, tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento também a Sra. Secretária de Estado, que entretanto se juntou a nós. Vivemos aqui num país de profunda negação relativamente ao racismo e sabemos que neste debate vamos ouvir e continuar a ouvir certamente muitas vozes que vão dizer que não há racismo em Portugal. Mas a verdade é que não podemos continuar neste estado de negação. Um estado de negação que tem manifestações como as que recentemente vimos nas redes sociais, em que se ofendia a PSP pelo simples facto de ter colocado a fotografia de um agente negro nas suas redes sociais. Isto é absolutamente inaceitável em pleno século XXI e num Estado de Direito. Bem sabemos que Portugal tem uma história colonial com forte discriminação racial, tem cicatrizes ainda por sarar e que têm consequências até aos dias de hoje. E o racismo institucional, quer se queira, quer não, manifesta-se em políticas, práticas, atitudes que perpetuam a discriminação e a desigualdade social. Compreender o racismo como algo institucional e como opera nos diferentes setores da sociedade, desde o sistema de justiça à educação, à saúde, ao emprego, à habitação, é a chave para o combater. E temos experiência em negar fenómenos, que sabemos que bem existem, mas que preferíamos que não existissem. Negamos a existência da extrema-direita em Portugal e olhamos à nossa volta um negacionismo que anda de mãos dadas e que permite que estes fenómenos floresçam. Aliás, um populismo que alimenta o ódio e que começa a agraçar também já nas ruas e nas redes sociais. Seja na falta de representatividade de pessoas racializadas em cargos de liderança, seja nas disparidades na oferta de serviços públicos, como acesso a cuidados de saúde de qualidade, educação equitativa e habitação adequada. Se a senhora deputada me permitir continuar a intervir, eu não tenho por hábito impedir os
senhores deputados, peço silêncio na sala. Ainda só vamos no ponto 2 de 10. Senhora deputada, faça favor de prosseguir.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Para o PAN é preciso adotar uma abordagem multidisciplinar que envolva ações políticas, legislação, sensibilização e educação em estreita colaboração com organizações da sociedade civil, ativistas e comunidades para desenvolver estratégias eficazes de combate ao racismo. Temos de dar passos para uma sociedade mais justa e igualitária. Esperamos isso, pelo menos, das forças democráticas desta Assembleia da República.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Romualda Fernandes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, a quem cumprimento. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Ministro. A proposta de lei número 82, hoje em discussão, tem como objetivo central a autonomização institucional da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, até então a funcionar junto do Alto Comissariado para as Migrações. A concretização da autonomização institucional do combate à discriminação racial e étnica face às questões migratórias é uma medida do programa do Governo que dá cumprimento a importantes medidas do Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 2021-2025. O Partido Socialista esteve sempre ligado a todas as iniciativas visando o combate ao racismo e à xenofobia em Portugal, desde a primeira geração de medidas à elaboração do primeiro Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação. A CICRD foi criada pela Lei de 134, de 28 de agosto de 1999, por um governo socialista. Veio a responder às exigências da Diretiva de 29 de julho de 2000, que aplica o princípio da igualdade de tratamento entre pessoas sem distinção de origem racial ou étnica, e foi esta diretiva que determinou que em todos os Estados-membros existisse pelo menos um órgão independente de promoção do princípio de igualdade e tratamento, de prevenção de combate à discriminação e que seja responsável pela prestação de assistência às vítimas, entre outras recomendações. Esta PPL que hoje debatemos confere expressa e claramente a natureza jurídica de independência administrativa à CICRD, há muito reclamada e que resulta de recomendações internacionais, mas isso falo não só porque põe a funcionar junto da Assembleia da República, mas também pela designação do seu presidente eleito pela Assembleia da República. Porque proporciona uma autonomia financeira e operacional ao órgão, permitindo que desempenhe a sua função com eficiência e imparcialidade. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúda esta iniciativa, que reflete a determinação do Governo na valorização da diversidade que integra a comunidade nacional, que enriquece a nação portuguesa, mas que são muitas vezes percepcionados como estrangeiros e vítimas de preconceitos raciais. Daí a necessidade dessa autonomização. Aplaudimos a inclusão da língua como um potencial fator de discriminação, o que reforça as competências da CICRD no domínio da prevenção e combate a qualquer forma de discriminação. O projeto de lei 845, apresentado pela senhora deputada Inês Sousa Real, que visa a elaboração de um estudo com vista a analisar e investigar o racismo institucional em Portugal. Devo dizer a esse respeito que o combate ao racismo e à xenofobia e a todas as formas de discriminação constitui um elemento central da ação governativa e uma preocupação permanente desta bancada do Partido Socialista. Por isso, saudamos todos os deputados que tenham uma agenda construtiva nesta área. O Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 21-25 prevê, entre várias das suas medidas, uma que refere expressamente à elaboração de estudos e trabalhos de investigação que permitam analisar e acompanhar as práticas dos serviços públicos para que os fenómenos do racismo sejam mais bem conhecidos para serem enfrentados com firmeza. Outra destas medidas é a medida 1.6, que visa a criação do Observatório Independente do Discurso de Ódio, Racismo e Xenofobia, que também visa a produção, recolha e tratamento e difusão de informação e de conhecimentos nas várias áreas e setores abordados no plano. Por fim, gostaria de referir a própria KICRD, hoje em debate, que foi também contemplado com a competência de elaboração de estudos e produção de conhecimentos científicos, tal como vem proposto no projeto de lei apresentado pela senhora deputada do PAN. Muito obrigada.
Muito obrigado. Por intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a senhora deputada Alma Rivera.
Obrigada, senhor Presidente, senhores deputados, senhora Ministra, senhora Secretária de Estado. Foi em 16 de dezembro de 1998 que o PCP apresentou o projeto de lei número 595 da 7ª Legislatura com a epígrafe "Previne a prática de discriminação no exercício de direitos por motivos baseados na raça, cor, nacionalidade ou origem étnica". Este projeto viria a ser debatido em 26 de março de 99, conjuntamente com o projeto que, entretanto, o Partido Socialista apresentou, o 636, que propunha o regime jurídico de proibição da discriminação racial. Da conjugação destes projetos, resultou a aprovação, a 1 de julho de 99, fez há poucos dias, 24 anos, da Lei 184-99, de 28 de agosto, que proíbe as discriminações no exercício de direitos por motivos baseados na raça, cor, nacionalidade ou origem étnica. Por esta lei, foi criada, então, a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Foi uma lei pioneira, não apenas em Portugal, mas mesmo a nível europeu, aprovada por unanimidade e de cuja iniciativa o PCP muito se orgulha. Perante fenómenos de racismo e xenofobia, ou perante quaisquer práticas ou atitudes discriminatórias que já então se manifestavam na sociedade portuguesa, a nossa atitude deveria ser a de enfrentar tais atitudes com firmeza, de as impedir, de evitar a sua repetição. A Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial deveria desempenhar um papel relevante nesse domínio. Contudo, 25 anos passados sobre essa iniciativa legislativa pioneira, o que podemos constatar é que a situação do nosso país não melhorou nesse domínio e que as expressões de racismo e xenofobia não se mantiveram em larga medida impunes, como ganharam uma expressão pública e uma representação no espaço político imediato. Daí que o PCP acompanhe naturalmente o propósito conferido à Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, um estatuto institucional mais robusto e autónomo, elevando à categoria de autoridade administrativa independente, a funcionar junto à Assembleia da República, dotando-a dos meios humanos, materiais e legais para atuar perante discriminações no exercício de direitos por motivos baseados na origem étnica, na cor, na nacionalidade, ou perante violações da Constituição e da lei por via de atitudes racistas e xenófobas.
Deputado, utilize a minha técnica.
Que é de uma eficiência notável, Sr. Presidente. Este é, de facto, um tema muito importante, que deve merecer a atenção de todos, porque aquilo que importa também afirmar neste momento é que esta iniciativa, uma vez aprovada, e não basta depois aprová-la e ficar com a consciência tranquila, tem que ter capacidade de intervenção que nenhum dos governos que sucederam desde que ela foi aprovada lhe quiseram ou souberam atribuir. E, portanto, os aspectos de meios, de instrumentos, são absolutamente fundamentais. E isso depende de vontade política, de atenção ao problema, naturalmente, e não convém também esquecer os aspectos práticos que são referidos no parecer do Conselho de Administração desta Assembleia, que devem ser, de facto, devidamente ponderados e prontamente resolvidos para que a Comissão possa funcionar em pleno. O pior que podia acontecer seria daqui a alguns anos alguém vir aqui lamentar que a nova configuração atribuída à Comissão para a Igualdade e a Discriminação Racial tinha sido mais uma iniciativa destinada a mudar algo para que tudo ficasse na mesma. Esperemos que isso não aconteça, que haja mais atenção para as questões da discriminação racial e para o combate às desigualdades. Esperemos, de facto, que isso não aconteça e, para isso, permaneceremos atentos e, acima de tudo, atuantes. Senhor Presidente, apenas para dizer que não podemos esquecer
que a discriminação, o racismo, a xenofobia, qualquer tipo de discriminação não se combate dos gabinetes para fora. Combate-se alterando as condições de vida num projeto partilhado, significativo para todos, de uma sociedade mais justa e de igualdade. E para termos igualdade temos que ter serviços universalmente acessíveis para todas as particularidades existentes na sociedade.
Obrigado, agora as coisas a fazer que, a teoria toda.
E temos que ter, Sr. Presidente, só para terminar, ter trabalho que permita sair da pobreza e permita dignificar a condição social, que é algo que também não temos e é um instrumento fundamental de combate a todas as discriminações. Muito obrigada.
Muito obrigado por intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhores membros do Governo, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados, esta proposta que hoje o Governo aqui nos traz, intitulada indevidamente da criação da Comissão Nacional contra o Racismo e a Discriminação Racial, porque na verdade é apenas uma reformulação, uma mudança de competências e da entidade responsável, porque ela já existe e já existe há vários anos, aliás, da qual eu tenho a honra de fazer parte enquanto conselheira em representação do Grupo Parlamentar do PSD há 3 mandatos, e saudamos esta alteração. E saudamos porquê? Porque, de facto, a Comissão não funciona. Para termos uma ideia, e é importante também que quando temos um Governo que diariamente fala de combate ao racismo e à discriminação racial, que os portugueses e portuguesas que nos seguem saibam que neste mandato ainda não reunimos uma única vez e está marcada para sexta-feira a primeira reunião para a tomada de posse. Esta, para além dos discursos, tem sido a eficiência que tem esta Comissão agora sobre a alçada do Governo, através do Alto Comissariado para as Migrações, do qual depende. E nesta dependência direta, nós vivemos com esta realidade da ineficiência, da ineficácia, da falta de funcionamento. E temos esperança e acreditamos que, vindo para a Assembleia da República, realmente passa a funcionar, porque com o Governo as coisas já nos vão habituando a que não funcionam e a Assembleia da República será, com certeza, muito mais competente para levar a cabo esta missão de forma séria, eficiente e com meios que é aquilo que continua a não ter até hoje. Dito isto, saudamos, até porque negarmos os problemas de racismo e discriminação racial não é uma forma de os resolver. Nós só os resolvemos combatendo-os e dando os meios efetivos às entidades para este combate, quer através dos processos, quer através da criminalização, das contraordenações, da repressão em sentido lato, jurídico, quer também através da prevenção. E é aqui que eu quero focar-me pela primeira vez. Esqueceu-se o Governo, nesta PPL, de apostar na parte da prevenção. A prevenção, a educação, a promoção, que foram sempre competências daqui que até à presente data desaparecem deste diploma legal. Nós não podemos querer criar uma entidade independente quando, na verdade, a queremos tornar uma espécie de juízo de execução de contraordenações. Tem de ser muito mais do que isso. E o seu papel tem que continuar a ser um papel global, que olha para o racismo e o combate a todas as formas de discriminação nas suas diversas acessões, quer na prevenção, quer no combate, quer também na promoção do combate a todas as formas de discriminação. E este tem que ser este papel global, e sim, é fundamental, e esperemos que o Governo tenha abertura, para que passe a constar especificamente neste novo diploma legal, isto também como missão da CICRD, e não como agora se fez no seu artigo 4, que se propõe que o número 1 é apenas e só que aplica o regime jurídico da prevenção, da proibição e do combate à discriminação em razão de origem racial e étnica, cor, nacionalidade, língua, ascendência e território de origem, ou seja, aplicar a Lei 93 de 2017. Tem que ter aquelas que são as competências que ainda hoje lhe incumbem e não pode ser cortada das competências atuais. Precisa sim é de mais meios e é isso que nós esperamos que o Governo emenda a mão também nesta parte e passe a constar esta situação. Também mais uma questão que, aliás, é chamada a atenção pelo ACM, Alto Comissariado para as Migrações, e também nos pareceres da CGTP, que está lá escrito, que é a questão daquela que são as entidades responsáveis por toda a tramitação processual. Não é claro, tem que ser claro, que aqui passa a ter toda a tramitação processual em todos os processos e denúncias que lhe vão chegando ao longo dos anos e que continuarão com certeza a chegar. E é fundamental também que esteja esta clarificação. E mais uma nota, e aqui numa profunda discordância daquilo que já foi dito hoje neste debate. É importante que estejam todas as entidades que já atualmente estão na CICRD, continuem. Nós temos de ouvir a sociedade civil, porque o combate faz-se só com a sociedade. E as reuniões alargadas fazem parte precisamente desse combate mais alargado, onde se ouve desde as confederações patronais, às confederações de trabalhadores, às associações de representantes, à PSP, à GNR, através do Ministério da Administração Interna, todas são ouvidas. Não consta neste diploma todas essas entidades, é fundamental que continuem a constar aqui. E depois, mesmo para terminar, porque o PSD está, como sempre esteve, no combate em todas as formas de discriminação, sempre fomos um ator presente, ativo e sempre na primeira linha de todos os combates, essa é a nossa missão, esse é o nosso ADN desde sempre e também que haja condições para que ele seja efetivamente feito. Sem embarcarmos também no discurso de somos um país racista, somos um país de racistas, nós somos um país com problemas de racismo e sempre que ele aparece nós temos de o combater. Mas também não podemos deixar passar o discurso porque não é justo para todos os portugueses que têm lutado pelos direitos fundamentais, pelos direitos humanos, combater toda a discriminação e que nós acreditamos que são a maioria esmagadora dos portugueses, que nós somos um país de gente racista. Somos um país com problemas de racismo, sim, e nós estaremos lá para combater. Sem demagogias, sem populismos, contem sempre connosco, como sempre estivemos. Obrigada.
Muito obrigado. Para intervir em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra a senhora deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O racismo exclui, o preconceito isola. A discriminação existe quando uma pessoa é tratada, sem justificação, de forma menos favorável do que outra por pertencer a um determinado grupo com determinadas características. Quando discriminamos uma pessoa porque a identificamos como pertencendo a um determinado grupo e a tratamos desfavoravelmente por causa disso, não estamos a discriminar apenas o grupo. Estamos a ter um efeito concreto na vida de uma pessoa e isso é algo que deve ser combatido. Se existem razões para tratar uma determinada pessoa numa qualquer dimensão da sua vida de forma diferente de outra, que não seja o conceito de discriminação positiva, é inaceitável. Sendo positivas, essas razões só podem ser justificadas com critérios de razoabilidade e atendendo às características individuais daquela pessoa que sejam relevantes para a questão. O debate sobre a igualdade é muito importante, mas não podemos com isso tropeçar numa anulação das diferenças naturais, originais, que determinam o caráter único de cada um de nós. Combater a discriminação é combater a redução do indivíduo à pertença de um grupo real ou apenas percepcionado. Senhoras e senhores deputados, o Governo propõe uma maior autonomização institucional da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. É verdade que, sendo nós adeptos da estrita separação de poderes e da consagração de garantias contra a falta de independência ou de imparcialidade dos organismos, concordamos com o princípio de que as entidades independentes cumprem melhor quaisquer funções de fiscalização do que entidades que façam parte da orgânica do governo de que dele dependem. Assim sendo, acompanhamos a configuração da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial como entidade administrativa independente, pois é a forma mais adequada para que aquela possa exercer as suas competências e poder nesta matéria com a independência necessária. Independência esta que vem sendo já defendida em vários fóruns. Realçamos ainda que a independência é essencial para que a Comissão possa, nomeadamente, exercer de forma devida os seus poderes em matéria de recebimento de denúncias e matéria sancionatória. Também aqui, a separação de poderes, pilar do Estado de Direito Democrático, deve ser assegurada. para a boa persecução dos objetivos sociais de um organismo como este, a independência de qualquer governo de turno, bem como qualquer agenda ideológica, política ou partidária, deve estar sempre assegurada.